Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, já estamos no 18º domingo do tempo comum do ano C. Também já estamos iniciando o mês de agosto. O mês de agosto para a Igreja é o mês vocacional, o mês da vocação. Todos nós somos chamados à nossa missão, à nossa vocação, e a primeira vocação nossa é a nossa vida, o que nós fazemos da nossa vida, qual é o sentido que nós damos para a nossa vida. Portanto, a liturgia dessa semana, o 18º domingo do tempo comum do ano C, a liturgia nos motiva a suplicar ao Senhor o nosso refúgio, o auxílio da sua sabedoria, para evitarmos os riscos de uma vida ilusória, pautada em falsas seguranças, pelo materialismo, pelo consumismo, pela riqueza deste mundo. Portanto, somos dispostos a rever nossas opções e ser mulheres e homens novos em Cristo, reunimos-nos para partilhar o seu corpo e o seu sangue, que nos garantem ao acesso aos bens da vida em Deus. Lembremos também desse mês vocacional que iniciamos, né, é o mês de agosto, que estamos no ano pleno, no ano jubilar. Celebremos em comunhão com os vocacionados ao mistério ordenados, os diáconos, os padres e os bispos. Lembrando que na próxima segunda-feira, dia 4, é dia do diácono, perdão, dia do padre. No dia 10, dia do diácono, e no dia 28, dia do bispo. Sendo que dia 4, celebramos São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos padres. No dia 10, celebramos São Lourenço, que é o patrono dos diáconos. E no dia 28, dia de Santo Agostinho, padroeiro dos bispos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos refletir e meditar sobre a questão que a liturgia nos ensina dessa semana sobre a vaidade e da riqueza. Na primeira leitura de Eclesiastes fala: para que tanto trabalhar, se nada levamos e podemos levar? Devemos deixar o fruto do nosso trabalho para outros? Os pais arrendam os filhos, aproveitam e os netos põem a perder. É o ditado que tem nesse mundo. E no Evangelho, Jesus ilustra essa realidade é com a parábola do homem que chegou a assegurar sua vida material, mas ia morrer na mesma noite. A pergunta que fica para nós é: infelizmente somos materialistas, pensamos só nos bens materiais, só fazer e conhecer os prazeres deste mundo. Para esse ensinamento, Jesus nos ensina que mas nem por isso deixa de ser verdade. Não levamos nada daqui. Essa é a questão. Tudo desse mundo ficará aqui. As riquezas materiais não têm valor duradouro, nem podem ser o fim a qual o homem se dedica. Talvez o consumismo de hoje tenha isto de bom. Lembrai-nos essa precariedade. O produto que compramos hoje, amanhã, já saiu de moda. Depois de amanhã, nem haverá mais peças de reposição para consertá-lo. A nossa nova TV estará fora de moda antes de estivermos contemplado as prestações. Por outro lado, esse consumismo é grosseira injustiça pois gastamos em uma geração de recursos das gerações futuras. Se as coisas valem tão pouco, melhor seria não as comprar e voltar a uma vida mais simples e mais despreendida. Haveria recessão econômica, mas também haveria menos necessidade de dinheiro para ser gasto. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a caça à riqueza material é um beco sem saída. A razão por que se existe em produzir sempre mais é dos donos do mundo que lucram com a produção, sobretudo das coisas supérfluas que enchem as prateleiras das lojas. Para vender esses supérfluos, criam nas pessoas as necessidades de possuí-las, mediante a publicidade na rua, no jornal, na televisão. Quando então as pessoas não conseguem adquirir todas essas coisas, ficam inquietas. Quando conseguem, ficam enjoadas. E os dois casos aparece mais uma necessidade: a psicoterapia, ansiedade. Nada tem valor. Tudo é imediatismo. Hoje, o mundo nos oferece a sabedoria do lucro, que é injusta e também é assassina. Leva as pessoas a desconsiderar os fracos. Um proeminente político desse país disse que quem não pode competir não deve consumir. Isso também é o que a gente vê no mundo atual. Presidentes taxando países para ter lucro, não pensando nas pessoas, mas no lucro. Portanto, o sistema do lucro é um desejo sempre mais acirrado, precisa manter as desigualdades, pois a parte do pressuposto que todos querem superar a todos: a competição, a ganância, o poder. Tal sistema é intrinsecamente pecaminoso, disse os papas Paulo VI e João Paulo II. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, ser rico, não para si, mas para Deus. Não amontoar riquezas que, na hora do juízo, serão as testemunhas da nossa avareza, injustiça e exploração, mas as riquezas que constituam a alegria de Deus. Não adianta muito discutir se a produção tem que ser capitalista ou socialista, enquanto não se tem claro que o ser humano não existe para a produção, e sim para a produção para o ser humano. E este, se for sábio, tentará precisar daquele que menos possível. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse ano jubilar que nos convoca para sermos peregrinos da esperança, o Evangelho de hoje ativa o sinal de alerta sobre ficar longe da ganância. A realidade que nos cerca dificulta a atenção a esse sinal. Há atraente estímulo ao consumo desenfreado, ao acúmulo de bens e à busca de privilégios. A ânsia em possuir e tornar-se doentia. Nesse confronto aberto em busca das vantagens e lucros, mediante a competição, poucos têm muito e muitos têm pouco e quase nada. Não faltam exemplos entre esses poucos dos que dispõem de fortunas colossais, que lhes permitem mundana ostentação enquanto milhões perambulam em busca de sobrevivência. E assim que amplia a desigualdade social. A permanência dessa realidade favorece o endurecimento dos corações. O risco é entender ser normal servir ao mesmo tempo a Deus e às riquezas. Jesus, porém, adverte: não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O Evangelho de hoje previne, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende dos seus bens. Assim, riqueza que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a misericórdia e compaixão. Essa riqueza não é obtida com disputas, divisões ou acúmulo, mas com a partilha. Não há cada um segundo seus méritos, mas cada segundo nas suas necessidades. Para explicar melhor esse referencial do Evangelho, Jesus conta a parábola do rico sem juízo, que acredita ser feliz porque tem sorte de obter uma grande colheita, sentindo-se seguro pelos bens acumulados. Pelo longo tempo que teria pela frente e pela tranquilidade que esses bens prometiam dar-lhe. Mas Deus chama a realidade. Nesta mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a conclusão da parábola é esta. Assim acontece com quem acumula para si, mas não é rico para Deus. Em outros termos, querer ser ansiosamente e acumular revela-se grande insensatez. Que herança nos preocupamos em deixar? Bens materiais ou a edificação de pessoas, ajudando-as a ser generosas com o próximo? Essa é a pergunta que fica para nós refletirmos nessa semana. Qual a herança nos preocuparmos em deixar? Os bens materiais ou a edificação das pessoas? E também ajudar o próximo. Que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Amanhã, segunda-feira, é dia do padre. Você vá até o seu pároco, dê os parabéns, reze por ele, para ele continue firme na sua vocação, fazendo a sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa semana para todos e fiquem com Deus.